You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Olá, Luciana, e ouvintes da SBS. Há 20 anos, dia por dia, a vida portuguesa era ritmada pelas notícias que chegavam do referendo em Timor. Dizia-se então Timor Lorosai. A cobertura informativa tornou-se mais intensa a partir do momento em que foi anunciado o resultado do referendo, com os timorenses a votarem de modo maciço pela independência. O referendo sobre a independência de Timor-Leste realizou-se em 30 de agosto de 99, depois de longas negociações entre Portugal e a Indonésia, que a 5 de maio de 99 assinaram pela mão dos respectivos chefes da diplomacia, Jaime Gama por Portugal, Ali Alatas por Indonésia, e sob o patrocínio da ONU, através do secretário-geral Kofi Annan, assinaram o acordo que marcava a consulta popular naquele território. Porém, assim que foram conhecidos os resultados, que davam a larga maioria, 78,5% a favor da independência do território, em vez de se tornar província autónoma da Indonésia, as milícias pró-Indonésia em Timor iniciaram uma onda de perseguições e de violência. Com essa violência, que logo a seguir disparou, tanto o principal canal da Rádio Pública em Portugal, a Antena 1, como a Rádio de Notícias TSF, adotaram um modelo inédito em Portugal de cobertura noticiosa non-stop. Tudo sobre Timor, com reportagens no terreno, entrevistas, análises. Nas televisões, também larga cobertura, tal como nos jornais. Muitas figuras timorenses passaram a fazer parte do dia-a-dia dos portugueses, na rua, nos cafés. As pessoas falavam de Xarana Guzmão, de Maria Alcatiri, de Ramos Horta, de Dom Basílio do Nascimento, de Dom Carlos Ximenes Belo, tal como dos Carrascalões, de Roque Rodrigues, de Ian Martin, de Sérgio Vieira de Melo, como se fossem pessoas próximas do convívio de todos os dias. Cresceu uma amizade à distância, amizade que ficou expressa em sucessivas manifestações gigantescas de apoio ao povo de Timor. Houve um dia em que grande parte da população portuguesa, correspondendo a um apelo de grupos pró-Timor, se vestiu de branco em solidariedade com o povo de Timor-Leste. A partir do anúncio do resultado do referendo e até à independência de Timor, todos os principais média portugueses mantiveram em Timor-Leste enviados especiais permanentes, correspondentes com o estatuto de enviado especial. Com Timor, apesar de a 14 mil quilómetros de distância, sempre presente em todos os noticiários, quase sempre como tema de abertura. Passada a independência, começou a sentir-se em Portugal um certo esfriamento da parte de alguns setores timorenses. Houve mesmo alguma escalada de tensão quando autoridades timorenses afastaram 7 juízes portugueses, todos os 7 juízes da cooperação portuguesa que estavam em Timor com a missão de contribuir para a consolidação do sistema judiciário timorense. Houve mal-entendidos e acusações de parte a parte. A adesão popular portuguesa aos assuntos de Timor-Leste baixou progressivamente, baixou muito. Timor quase desapareceu das notícias. Mas a diplomacia e as lideranças políticas quiseram sempre cultivar o que é chamado de relação especial com Timor. Presidentes e governos notam a boa correspondência com homólogos timorenses. Fala-se de Ramos Horta, de Xanana, de Alcatiri, de Taur Matan Ruak, de Luolo e outros mais. As lideranças foram mudando em Lisboa, mas a vontade de grande cooperação e amizade com Dili tem sempre sido constante. Agora, para as celebrações dos 20 anos do referendo, Portugal está presente em Timor com a segunda principal figura do Estado. O Presidente do Parlamento, Eduardo Ferro Rodrigues, chegou a ser ponderada a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mas a proximidade de eleições em Portugal levou a que a missão ficasse com Eduardo Ferro Rodrigues, um socialista que foi ativo combatente pela democracia em Portugal, que foi um elogiado ministro da Solidariedade, reformou o sistema de segurança social e que é respeitado como Presidente da Assembleia da República por todo o leque político português. É um político veterano. Ferro Rodrigues está num périplo praticamente aos antípodas, aquele que está a fazer o Presidente da Assembleia da República, durante 2 semanas entre este final de agosto e os primeiros dias de setembro. Ferro Rodrigues visita a Nova Zelândia, a Indonésia, nestes dois países como Presidente do Parlamento, vai então também a Timor-Leste, neste caso acumulando funções como representante também do Presidente da República, representante pessoal do Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa. A Indonésia é a última paragem desta viagem de duas semanas do Presidente do Parlamento Português, onde Ferro Rodrigues se desloca a convite do Presidente da Câmara dos Representantes da Assembleia Consultiva do Povo da República da Indonésia. Visita entre 2 e 5 de setembro. Do programa consta a participação no 3º Fórum Parlamentar Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, a decorrer em Bali nos dias 4 e 5 de setembro. A Austrália é um outro foco para a diplomacia portuguesa, depois da visita que o Secretário de Estado das Comunidades efetuou no último ano, é de esperar, em breve, troca de visitas de topo político. Francisco Sena Santos, a SBS, em Portugal. sbs.com.au